Áudio Ativo Esporte.
Salve, salve, muito bom dia a todos vocês, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo, que estão nos acompanhando nesse finalzinho da manhã. Eu sou o Matheus Miró e tenho o prazer de apresentar mais um Giro dos Esportes ao vivo. E para fazer o nosso programa, eu tenho o meu parceiro Danilo Jordão. Bom dia, Dan, tá com frio aí, meu parceiro?
Bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Um pouquinho de frio, claro, todo carioca, quando fica menos de 25 graus, já sente um frio, já coloca um casaquinho. É um prazer estar aqui contigo e vamos falar do que aconteceu de melhor nessa semana nos esportes, beleza?
Com certeza, vamos lá. Bem, um dia não tão bom assim, afinal todo cidadão brasileiro de bom coração está de luto pelo nosso menino Neymar, pelo jogo de ontem. Quinta-feira, 29 de abril de 2021, mais precisamente às 11 horas e 4 minutos, vamos começar pelos Jogos dos Gigantes do Rio de Janeiro.
Futebol Carioca na Áudio Ativo.
Campeão da Taça Guanabara no último sábado, o Flamengo entrou em campo pela Libertadores nesta terça-feira.
O rubro-negro goleou o União La Calera por 4-1 no Maracanã e segue na liderança do Grupo G.
Os gols do Mengão foram marcados por Gabigol, sempre ele duas vezes, Arrascaeta e um gol antológico de Pedro. E o La Calera diminuiu com Saez.
Empolgou, Daniel?
Cara, eu acho que o Flamengo teve uma atuação boa, é claro, um 4-1 numa Libertadores é sempre imponente, a imprensa internacional tá olhando o Flamengo como um dos grandes candidatos ao título, mas ao mesmo tempo eu enxerguei algumas falhas no setor defensivo, como o gol, falha principalmente do zagueiro Bruno Viana, mas uma questão mais sistemática, eu acho que o Flamengo tá muito frágil defensivamente. Ao mesmo tempo, foi uma boa atuação. Destaque para o Arrascaeta, que tem feito gol em todos os jogos que entrou nessa nova temporada de 2021, Matheus.
Craque, Arrascaeta é craque. Ele e o Flamengo, realmente, pelo elenco que tem que ser candidato a tudo, Danilo.
Com certeza. Também pela Libertadores, o Fusão entrou em campo na Colômbia contra o Independente Santa Fé.
E para alegria da torcida tricolor, o Flu venceu por 2-1 com dois gols do artilheiro Fred, enquanto Giraldo descontou para os colombianos.
Com os gols anotados, o ídolo tricolor alcançou a marca de vice-artilheiro da história do clube, superando a marca de Orlando Pingo de Ouro. O Orlando tinha 184 gols, o Fred fez o seu número 184 e fez os 185, atrás apenas de Valdo.
A partida teve doses trágicas de emoção quando o Egídio foi expulso quando o placar já marcava 2-1 e era recém metade do segundo tempo, e obrigou o tricolor a resistir bravamente. Mas voltando ao Cariocão, Vasco e Botafogo se despediram da competição com vitória. O Fogão goleou o Macaé por 4-0 no Nilton Santos, com gols de Pedro Castro, Rickson, David Souza e Matheus Nascimento.
Já o Gigante da Colina venceu o Rezende em São Januário por 3-1, com dois gols de Cano e um de Bruno Gomes, enquanto o Rezende descontou com Paulo Vitor. E com a última rodada já finalizada, temos os confrontos das semifinais do Campeonato Carioca e da Taça Rio.
Pelo título estadual, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda nos próximos dois sábados, enquanto o Fluminense terá à frente a Portuguesa nos próximos dois domingos.
Já na Taça Rio, torneio que servirá mais como um consolo para os que não se classificaram para as semifinais, o Vasco enfrentará o Madureira nos próximos dois sábados, enquanto o Botafogo pega o Nova Iguaçu nos próximos dois domingos.
Dan, o que você achou dessa nova fórmula aí do Campeonato Carioca, que antigamente era dois turnos, aí tinha a Taça Rio que estava com a Guanabara, e agora a Taça Rio virou quase um consolo, a Taça Guanabara quase não vale nada. O que você achou dessa nova forma?
Matheus, eu não gostei muito. Como sempre, a fórmula do Campeonato Carioca não tem sido muito comum, né? Eu acho que essa questão de colocar a Taça Rio mais para encher calendário, né, para deixar os times jogando, eu não acho bom, principalmente nesse período de pandemia, que os times estão jogando muitos jogos em pouco tempo. Então eu não curti, porém, eu acho interessante, de qualquer jeito, tentar a cada vez mais diminuir o número de jogos na competição. Dessa vez foram, para quem chegar até a final, é claro, vão ser 16 jogos disputados, e eu acho que quanto menos, melhor para os times grandes, porque né, precisa se preparar para as outras competições mais importantes e, ao mesmo tempo, mantém a existência do campeonato estadual, um campeonato tão importante, tão tradicional para os clubes.
Com certeza, acho que tinham formas melhores de você reorganizar o calendário sem matar duas taças tão tradicionais como é a Taça Guanabara e a Taça Rio. Bem, agora saindo dos gramados, vamos para as quadras.
Vôlei Nacional.
E para falar sobre o vôlei, temos com a gente o repórter Hugo Senna. Conta para a gente as novidades, Hugo.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia especialmente a você, querido ouvinte que nos prestigia acompanhando o Giro dos Esportes. Então, se nas quadras a Superliga Feminina e Masculina já conheceram seus campeões, nas areias as competições estão a todo vapor. Na quarta-feira, dia 26, tivemos pódio para duplas brasileiras do vôlei de praia. Agatha e Duda venceram a segunda etapa do Circuito Mundial de Cancún, no México. É o segundo pódio da dupla que, na primeira etapa, conquistou o bronze. A final dessa vez foi disputada contra as russas Makro, Gusov e Colomina, e as brasileiras conquistaram o ouro por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 15 e 21 a 19. Já a dupla masculina Alisson e Álvaro Filho superou os italianos Carambulli e Rossi e conquistaram o bronze em 2 sets a 0, com parciais iguais de 21 a 17 e 21 a 17. Esse circuito, que ainda terá uma terceira etapa, é a última competição confirmada antes das Olimpíadas de Tóquio, em julho. Então é fundamental para os atletas manter o preparo físico e se entrosar cada vez mais visando os Jogos Olímpicos. Vale lembrar que, além dessas duplas que subiram ao pódio, Agatha e Duda e Alisson Álvaro Filho, estão também confirmados em Tóquio Evandro e Bruno e Ana Patrícia e Rebeca. Sobre a dupla Evandro e Bruno, Bruno decidiu desistir da competição. Ele e a comissão técnica chegaram a um consenso e optaram pela desistência do atleta do torneio. Bruno, em fevereiro, passou 13 dias no hospital, sendo 5 na UTI, e teve 70% dos pulmões comprometidos pelo novo coronavírus. Porém, ainda sofre suas sequelas. Bruno destacou a falta de velocidade, de resistência muscular e de explosão como os principais fatores a serem melhorados para os Jogos Olímpicos. Ainda sobre a Covid-19, tivemos uma atualização sobre o quadro clínico do técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dalzotto. Após ser extubado no sábado 24, o treinador precisou ser reentubado no domingo, devido a uma piora em seu estado de saúde. No entanto, felizmente, a última atualização divulgada é de que seu quadro é estável, mas Dalzotto segue sedado. Ao todo, o treinador está internado desde o dia 26 de abril. Hugo Senna para o Giro dos Esportes.
Valeu, Hugo. Sempre importante as informações do vôlei. E seguimos desejando melhoras na recuperação do treinador Renan Dalzotto e também na recuperação física do Bruno, grande jogador, meu ídolo no vôlei. Agora, de uma quadra para outra, vamos falar do futsal.
Futsal.
Pela Liga Nacional de Futsal, uma rodada recheada de jogos.
Na última sexta, o Cascavel bateu o Marreco por 5-2 fora de casa e lidera o Grupo B.
No Paraná, o Foz Cataratas foi derrotado pelo Campo Mourão por 6-3.
Já o Joaçaba venceu em casa o Jaraguá por 3-2 e lidera o Grupo A.
Fora de casa, o Carlos Barbosa bateu o Atlântico por 3-0.
E o Joinville venceu o Açoeva por 4-2.
Em casa, o Corinthians empatou com o Muarama em 1-1.
E o Brasília acabou derrotando o Marechal Rondon por 3-2.
Pela Libertadores de Futsal, o Carlos Barbosa e o Corinthians, representantes brasileiros na competição, conheceram seus adversários da fase de grupos. O Timão terá o Peñarol do Uruguai, o Delta Tequero da Venezuela e o Proyecto Latin da Bolívia, como adversários do Grupo B.
Já o Carlos Barbosa, tradicional, enfrentará o Universitário do Peru, o São Lorenzo da Argentina e o Sportivo Boca do Equador. E agora, depois de falar de futsal, vamos direto para o futebol feminino.
Futebol feminino.
Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Real Brasília venceu o Avaí Kinderman por 1-0 em casa.
O gol solitário foi marcado por Janete no finalzinho do jogo.
Fora de casa, a Ferroviária venceu o Bahia também por 1-0.
O gol das atuais campeãs da Libertadores foi marcado por Ana.
Chegando em Minas, o Cruzeiro sofreu uma dura virada e perdeu para o São José.
O gol da Raposa foi marcado por Maria Eduarda, mas Fernanda e Giovânia viraram para o São José.
Jogando em casa, o São Paulo goleou o Flamengo por 3-0.
Os gols do Tricolor foram marcados por Micaele e Duda, duas vezes.
Já o líder Corinthians, por sua vez, foi ao Rio Grande do Sul e goleou o Internacional.
Os gols do Timão foram marcados por Jenny, Gabi Portillo e Cacau, além de uma contribuição generosa da zagueira Sorriso do Internacional, que marcou contra o próprio patrimônio. Lembrando que teremos ainda hoje os confrontos entre Botafogo e Palmeiras, às 15h, Grêmio contra Minas, também às 15h, e, fechando a rodada, Santos contra Nápoles, às 20h. Dan.
É isso, Matheus. E agora a gente vai para aquele quadro que o ouvinte tanto gosta, o TBT do Esporte.
TBT do Esporte.
Em 1987, há exatos 34 anos, nascia a ex-nadadora Joana Maranhão, representante do Brasil em vários Jogos Olímpicos e medalhista em diversas edições dos Jogos Pan-Americanos. Para você, Joana, o nosso abraço aqui da Audio Ativo.
Cracaça nas águas. E hoje foi curtinho, né, Matheus? Depois do nosso TBT, é hora de voltar para as quadras.
Tênis.
Nas quadras do ATP 250 de Munique, o brasileiro Marcelo Melo e sua dupla, o alemão Misha Zverev, foram derrotados na primeira rodada pelo holandês Wesley Koloff e com sua dupla, o alemão Kevin Kravets.
Já o representante brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, João Menezes, sofreu a virada no Challenger de Salinas e perdeu para o tunisiano Skander Mansouri.
Pelo menos uma boa notícia, né? O brasileiro Pedro Sakamoto venceu o japonês Shuichi Sekiguchi, perdão, em sua estreia também pelo Challenger de Salinas. E agora, exatas 11h15 da manhã, voltaremos a falar de futebol. Agora sobre o que aconteceu de mais importante nos clubes por todo o Brasil.
Futebol brasileiro.
Pelo estadual de Minas, o Cruzeiro goleou a Patrocinense por 4-0 e abafou um pouco da crise vivida pelo clube.
Os gols da Raposa foram marcados por Matheus Barbosa, Jadson e William Potker duas vezes.
Em São Paulo, o São Paulo venceu o Ituano por 3-0 e segue confirmando o grande trabalho de Hernan Crespo.
Os gols do Tricolor foram marcados por Rodrigo Freitas, Igor Vinícius e Galeano. Estão jogando muito.
Pela Libertadores, o Atlético Mineiro venceu o América de Cali em casa por 2-1.
Os gols do Galo foram marcados pelo atacante Hulk e o América descontou com Luiz Sanches.
Lembrando que no final de semana, o autor dos dois gols do Galo se envolveu em uma polêmica com o técnico Cuca, pedindo mais minutos em campo. Você concorda com ele, Dan? Você acha que o Hulk merece mais minutos em campo?
Acho que merece sim. Existe uma questão muito forte do investimento. O Hulk é um jogador que recebe mais de R$1 milhão por mês. Ele não está tendo oportunidades. Com certeza é um descontentamento tanto dele quanto dos dirigentes. Agora, eu acho que o Hulk cobrar isso numa entrevista, né, publicamente, eu acho que desgasta o ambiente do Galo. A questão é que eu entendo que o Hulk deveria ter conversado com o Cuca fora, né, fora das mídias, fora das redes, e sim, merece mais minutos. Entrou nesse jogo na Libertadores, marcou 2 gols, foi importante. Então eu acho que ele pode sim ser um jogador mais fundamental para o time do Atlético e ao mesmo tempo, né, também tem que jogar bola. Não é só o nome e o salário que vai fazer ele estar sendo titular do Galo, não.
Exatamente. Foi até o que eu estava comentando durante a semana, que o Hulk ele não vinha jogando nada. Eu vi alguns jogos do Atlético e ele vinha jogando bastante mal. Eu entendo a opção do Cuca não colocá-lo e concordo contigo que o ambiente para se cobrar não é esse. Concordo que é um investimento muito alto do Galo, então ele tem que ser mais rodado para tentar ganhar o ritmo de jogo e a gente ver realmente se o problema dele é ritmo ou é fase, mas com certeza não é essa a forma ideal de se fazer as coisas. Bem, indo para São Paulo, mas ainda pela Libertadores, o Palmeiras deu um chocolate no Independiente Del Valle e venceu por 5-0.
Os gols do Verdão foram marcados por Luiz Adriano, Danilo, Patrick de Paula e Rony duas vezes.
Já no Sul, o Internacional também goleou no seu jogo frente ao Deportivo Táchira.
Os gols do time comandado por Miguel Ângelo Ramírez foram marcados por Galhardo, Cuesta, Patrick e Yuri Alberto. Mas nem só de alegrias vivem os brasileiros, não é mesmo? Fora de casa, o Santos sucumbiu diante do Boca, perdendo a partida por 2-0 na Bomboneira.
Os gols dos chineses foram marcados por Tevez e Villa, e o resultado complicou demais as chances de classificação do Peixe no Grupo C. Eu acho que, particularmente, não dá mais para o Peixe.
Complicado, né, Matheus? Pela Copa Sul-Americana agora, o Bahia aplicou uma goleada em cima do Guabirá, da Bolívia.
Os gols do Tricolor foram marcados por Alisson e Marcelo Ryan duas vezes cada e completou o placar com o Juninho.
Já o Ceará empatou em 0-0 com o Arsenal de Sarandí da Argentina fora de casa e segue na ponta do Grupo C.
Enquanto isso, o Atlético Paranaense venceu o Metropolitanos da Venezuela por 1-0 sem grandes dificuldades e segue na ponta do Grupo D.
O gol do rubro-negro paranaense foi marcado pelo artilheiro Renato Kaiser.
Sempre ele, né? Bem, fechando a rodada até aqui, o Bragantino perdeu fora de casa para o Emelec por 3-0 e se complicou na luta pela classificação na fase de grupos. Lembrando que só o primeiro colocado se classifica na Sul-Americana.
Complicado, Matheus. Os gols dos equatorianos foram marcados por Aderlan contra Zapata e Cabeza. E o Braga ainda teve o meio Ricardo expulso na metade do segundo tempo. Todos os gols na segunda etapa.
Muito complicada a situação do Bragantino. Bem, lembrando que hoje ainda teremos Palmeiras contra Inter de Limeira pelo Paulistão, às 22 horas, enquanto São Paulo enfrentará o Rentistas do Uruguai às 21 horas pela Libertadores.
Na Sul-Americana, o Corinthians entra em campo contra o Peñarol em casa às 7h15 da noite e o Grêmio vai à Argentina enfrentar o Lanús às 9h30 da noite também.
Só boas lembranças de Lanús, que saudade. Tá certo, Danilo, agora tá na hora de falar da bola laranja.
Basquete.
E para falar do basquete, eu vou chamar o nosso repórter Ítalo Antunes. Manda as novidades, Ítalo.
Bom dia, ouvinte da Rádio Ativa. Bom dia, Matheus e Danilo. Bom, a semana da NBB, como sempre, muito agitada, né? Um campeonato que é frenético. As oitavas de final dos playoffs da NBB já terminaram e os quatro classificados foram esses. Bauru, que eliminou o Caxias do Sul em 2 jogos. Mogi das Cruzes, que precisou de 3 jogos para eliminar a Unifacisa. Franca, que passou com facilidade pelo basquete cearense em 2 jogos, e Corinthians, que não sofreu e eliminou o Pato Basquete também em 2-0. Portanto, os confrontos das quartas de final ficaram. Lembrando que nessa fase é a fase que entram os 4 times de melhor campanha na temporada regular. Flamengo contra Mogi, Paulistano contra Bauru, São Paulo contra Corinthians, teremos majestoso aí nas quadras também, e Minas versus Franca. Nessa fase, os duelos ainda são em melhor de 3 jogos. E como a NBB é frenética e gosta de uma emoção, ontem, 28 de abril, já foi dada a largada para essas quartas de finais em 2 confrontos. O principal favorito, Flamengo, foi completamente dominante contra o Mogi das Cruzes e venceu por 109 a 79, com 21 bolas de 3 e com direito a duplo-duplo de Iago. O time carioca ainda tem o desfalque de Franco Balbi, seu principal armador e destaque do time, mas parece não sentir falta do argentino. O jogo 2 é nessa sexta-feira, amanhã, 30 de abril, e em caso de vitória, o rubro-negro avança para as semifinais. No outro confronto de ontem, o paulistano foi mais regular o jogo inteiro e conseguiu vencer o Bauru por 78 a 66. O time da capital paulista contou com Thomas marcando 23 pontos e Derek com 19, comandando na pontuação. E além disso, uma defesa muito forte durante todo o duelo para manter a vantagem e sair com um importante triunfo. A segunda partida entre as equipes também é nessa sexta-feira. E para fechar os primeiros confrontos dessa fase, hoje, 29 de abril, o Corinthians enfrenta o São Paulo às 5 horas da tarde, com transmissão da ESPN. Jogaço recheado aí de rivalidade. E logo depois, às 8 horas da noite, o Minas enfrenta o Franca, com transmissão da plataforma de streaming da DAZN. Vamos ver se o time mineiro conseguirá impor o seu favoritismo. É, espero que tenha dado para entender aí o 20, porque a NBB realmente é um campeonato aí muito, com muita freneticidade, a todo momento acontecendo coisa. E se eu fosse você, eu ficava ligadinho aí na semana e não perdia nada. E semana que vem eu estou aqui de volta trazendo as mais novas atualizações da nossa principal liga de basquete aqui do país. Eu sou o Ítalo, volto com você, Danilo e Matheus.
Valeu, Ítalo. É válido ressaltar essa atuação do Iago, monstrinho ontem, espetacular, e toda a atuação coletiva do time de Gustavinho. Agora, 11 horas e 23, pontualmente falando, vamos de novo para o campo, mas agora bem longe do Brasil.
Futebol Internacional.
Na terça-feira, o Real Madrid empatou em casa contra o Chelsea em 1-1 pelas semifinais da maior competição de clubes do mundo, só atrás da Libertadores.
Claro, né? O Chelsea abriu o placar com o Pulisic e empilhou chances perdidas, enquanto os merengues aproveitaram a oportunidade e marcaram um lindo gol com o Benzema.
O jogo de volta será no Stamford Bridge na próxima quarta-feira, às 4 horas da tarde.
E agora falar de um acontecimento triste, Matheus. Doeu muito. Em Paris, o PSG foi derrotado de virada pelo Manchester City por 2-1 e complicou a busca do nosso menino, ou adulto agora, Neymar, pela tão sonhada orelhuda em Paris.
O PSG abriu o placar com Marquinhos de cabeça, mas os ingleses se aproveitaram de pane no sistema defensivo francês e marcaram com De Bruyne e Mahrez.
Os franceses ainda tiveram a expulsão do volante Gueye no final ali da segunda etapa, que está fora do próximo jogo, na próxima terça-feira, em Manchester.
Dan Ito, vocês acham que ainda dá pro PSG? Ainda dá pro nosso menino Neymar?
Cara, eu acho que tudo é possível, né? Vale lembrar o PSG sofrendo uma remontada contra o Barcelona, que conseguiu fazer 6-1, 3 gols no final. Acho que tudo é possível no futebol. É, e assim, tem grandes jogadores. O City é um time muito sólido, espetacular, joga muita bola do Guardiola. Mas com o Neymar e o Mbappé, não dá para brincar, não dá para ter certeza de nada, porque eles são muito imprevisíveis. E são craques. É possível buscar a virada assim, e estamos na luta.
E você, Ítalo, o que você acha?
Eu não consigo aceitar que não tem como virar isso, né? O meu lado Neymarzete me deixa acreditar até o último momento. Mas acho que vai ser muito complicado. Eu tinha visto que um clube inglês nunca sofreu uma remontada após sair ganhando de 2-1 fora de casa. Eu sei que é uma estatística muito específica, mas acho que vai ser uma missão muito dura. O time do Manchester City, no geral, é melhor, um time mais bem treinado, um time mais sólido. Mas é aquilo, o PSG tem o Neymar, tem o Mbappé, tem o Di Maria, que fez um bom jogo ontem, e é conseguir se regular o jogo inteiro. O PSG ontem fez um jogo no primeiro tempo interessante, com uma solidez defensiva muito boa, com presença de ataque, mas no segundo tempo o time não voltou, a defesa dormiu, é um gol bobo ali, despretensioso, que o De Bruyne botou na área, o Navas também aceitou, depois uma falta com uma falha da barreira, assim, inacreditável. São detalhes aí que custam uma classificação, e agora vai ser muito trabalho pro Neymar semana que vem na Inglaterra reverter esse placar, mas eu acredito, né, o Neymar é gênio, então vou depositar minhas confianças nele.
Torcida não vai faltar, com certeza, eu concordo 100% com o Ito, é muito difícil, eu particularmente, se eu tivesse que botar meu dinheiro, não apostaria numa remontada, mas tendo Neymar e Mbappé em campo, a gente sempre pode esperar o melhor.
É pensar com o coração, né, Matheus?
Com certeza.
E agora, né, eu também queria destacar por último aqui a fase espetacular do zagueiro Marquinhos, que marcou um gol, ele vem sendo decisivo, ontem na transmissão a TNT Sports deu uma estatística pra gente de que apenas 3 jogadores na história da Champions marcaram 2 vezes seguidas, tanto em quartas quanto em semifinais. Marcaram 2 vezes. Entre eles, Cristiano Ronaldo, é claro, Griezmann, que é uma surpresa, e o Marquinhos, que é um zagueiro, né? Então, impressionante o quanto ele está sendo decisivo ofensivamente também, além de ter de passar uma segurança enorme lá atrás.
Grupo muito seleto.
Exatamente. E agora, né, depois desse papo aqui sobre o time do nosso menino Ney, nosso menino Marquinhos, vamos para o Minuto Olímpico.
Minuto Olímpico.
E para trazer as principais notícias rumo a Tóquio, vou chamar aqui o nosso repórter Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius, bom dia.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. E bom dia a você, ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje vai falar sobre o Taekwondo, a modalidade que se tornou esporte olímpico em 1988. Mas se engana quem pensa que o Taekwondo surgiu da forma que conhecemos hoje em dia. O Taekwondo participou como esporte de exibição nas Olimpíadas de Seul e Barcelona e ficou de fora de Atlanta em 1996. Mas em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, voltou a ser incluído no programa e aí sim, valendo medalhas. Mas falando um pouco mais sobre a modalidade, o Taekwondo é uma arte marcial milenar de origem coreana, que tem como princípio básico o equilíbrio físico e mental. Partindo de uma tradução literal, o Taekwondo é o caminho dos pés e das mãos, uma luta que consiste na valorização de alguns princípios, como a perseverança, autocontrole, respeito e lealdade. Mas vamos às chances de medalha do Brasil. Vamos falar de Milena Titonelli. Milena foi a primeira brasileira a faturar um ouro no Taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. No mesmo ano, foi bronze no Campeonato Mundial de Taekwondo, disputado em Manchester, na Inglaterra. E também foi em 2019 que conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ou seja, foi um ano muito iluminado para a paulista de apenas 22 anos. E Milena vem forte para Tóquio, no Aberto de Sófia, na Bulgária, que marcou a volta das competições internacionais. Em março deste ano, Milena garantiu a medalha de bronze da categoria até 67 kg. Estreante em Jogos Olímpicos e a única representante brasileira na modalidade, Milena pode ser a primeira brasileira a conquistar medalha no Taekwondo no peso médio feminino de 67 kg em Tóquio. Estamos na torcida para a estreante nas Olimpíadas. Esse foi o Minuto Olímpico e volto com vocês.
Valeu, Vinícius. E temos uma informação importantíssima para trazer. E para trazer essa informação, eu tenho que trazer alguém também muito importante. O que você traz para a gente, Duda Prado?
Bom dia, Matheus e Danilo. E bom dia a você que nos escuta em mais uma quinta-feira por aqui. Na última quarta-feira, dia 28 de abril, foi divulgado um novo protocolo de segurança para as Olimpíadas de Tóquio. O comitê organizador dos jogos lançou o segundo playbook, livro de regras para serem seguidas antes, durante e após a competição. Devido às novas variantes e surtos de Covid, as primeiras instruções foram atualizadas e as principais medidas divulgadas foram: todos os participantes devem fazer 2 testes de Covid antes de embarcar para o Japão e serão testados nos 3 dias seguintes após a chegada no país. Os atletas deverão fazer testes diários. E todos devem usar veículos exclusivos para os jogos e comer nos lugares limitados. Também foi confirmada que a decisão sobre a presença da torcida só será tomada em junho. Além disso, o principal responsável pela assessoria médica japonesa defendeu a realização de uma nova discussão sobre o efetivo acontecimento das Olimpíadas, lembrando que o início do evento está previsto para o dia 23 de julho. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Obrigado, Duda. Realmente uma informação extremamente importante. A gente tem que estar bastante atento nas questões sanitárias para a realização dos jogos. Afinal, por mais que não pareça às vezes, a gente ainda está em pandemia.
Perfeito, Matheus. E agora, chegando à reta final, vamos ver o que vai ter de hoje na TV para você, torcedor.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Às 14h, a ESPN transmite Barcelona contra Granada pelo Campeonato Espanhol.
Às 16h, Manchester United e Roma se enfrentam pela Liga Europa com transmissão do Fox Sports.
No mesmo horário, também na ESPN, Vila Real e Arsenal se enfrentam também pela Liga Europa.
Pelo basquete, a ESPN transmite às 17h, Corinthians contra São Paulo, válido pelo NBB, como o Ítalo bem trouxe para a gente. Às 19h, o Fox Sports transmite Universidade Católica do Chile contra Argentinos Juniors da Argentina pela Libertadores.
No Sport TV, teremos Detroit Pistons contra Dallas Mavericks às 20h pela NBA.
E no Fox Sports, às 21h, tem São Paulo contra Rentistas do Uruguai.
Também às 21h tem draft da NFL, do futebol americano, na ESPN.
E às 22h, teremos Toronto Raptors contra Denver Nuggets pela NBA, também no Sport TV.
E para fechar o dia, também às 22h, teremos Palmeiras contra Inter de Limeira no Sport TV, Campeonato Paulista, né? Um dia recheado de esporte para vocês. Fechou, Matheus?
Fechou, Dan. Nessa hora, agora, 11h32, dessa forma eu fecho aqui o Giro dos Esportes, agradecendo mais uma vez a você, ouvinte que nos prestigiou, a todos os repórteres que participaram. Mas antes de encerrar, como sempre, eu preciso fazer aqueles pedidos para você, para que você acesse nosso site, se já não estiver acessando, www.audioativo.com, dá uma fuçada aí no site, tem bastante conteúdo para você, vários esportes, tem entretenimento, cinema, tem de tudo no Audioativo, e além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. Um abraço e muita saúde para todos nós, continue se cuidando e até a próxima quinta. Tchau!
Audioativo, sua rádio, seu portal.